Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero aqui fazer um importante registro. Nós temos, nesse instante, a realização do Simpósio Internacional de Políticas sobre Drogas com o tema da coerção à coesão. Participei da abertura aqui junto com o senador Eduardo Suplicy e quero aqui dizer da importância dos temas que ali estão sendo trabalhados, como esse enfoque da coerção à coesão, que é uma vertente da ONU, aqui também tratando de drogas, economia e exclusão social, inovações internacionais frente à política sobre drogas, pragmatismo e direitos, o papel da mídia na veiculação da informação sobre o tema drogas e direitos humanos, cidades e drogas. Ou seja, são temas importantíssimos para esse momento. Senhor presidente, eu quero aqui, nesse instante, dizer do quanto eu me sinto animado com as perspectivas de importantes mudanças nessa área da política de saúde, a partir de iniciativas do governo da presidenta Dilma. Apesar de toda a torcida contrária, o programa Mais Médicos já é um sucesso e conseguirá, sim, cumprir com seu objetivo de promover atendimento médico nas regiões mais pobres do Brasil. Fico feliz de poder anunciar que os municípios do Norte e do Nordeste serão os mais beneficiados pelo trabalho do primeiro grupo de médicos que chegam ao Brasil após acordo do Ministério da Saúde com a Organização Pan-Americana da Saúde. Dos 400 médicos que vieram atender a população brasileira, o Piauí receberá a princípio 19, a partir da segunda quinzena deste mês de setembro. O município de Esperantina, no norte do estado, por exemplo, receberá 3 médicos. Outras 8 cidades aguardam por profissionais, cada uma. Acauã, Barras, Betânia do Piauí, Campinas do Piauí, Cocal, Morro do Chapéu, aliás, Morro Cabeça do Tempo, Pio Nono e São Miguel do Tapoio. Eu sei, porque conheço a realidade dessas cidades, o quanto a população sofre pela escassez de profissionais da medicina, o quanto isso vai refletir positivamente na política de saúde. Claro que não é só o médico, ali também estão sendo investidos recursos nessa área de uma melhor estrutura de unidade de saúde, de equipamentos, enfim, assim como em outros municípios. A vinda desses médicos é o primeiro passo do grande esforço do Ministério da Saúde para garantir o cumprimento da demanda total dos municípios. O primeiro foco são os municípios que não foram selecionados por nenhum profissional brasileiro ou estrangeiro na primeira fase do programa. Cidades com baixo índice de desenvolvimento humano foram priorizadas. Com o número médicos definidos, o Piauí deve receber mais outros 42 para trabalhar em regiões desassistidas. Os 400 médicos agora serão direcionados para 219 localidades em todo o Brasil. Juntas, as regiões Norte e Nordeste receberão 91% desses profissionais, o equivalente a 364 profissionais. E eles trabalharão em unidades básicas de saúde de 187 localidades. Os 36 demais médicos irão para áreas carentes em 26 cidades do Sudeste e em 6 da região Sul. Este grupo atende a 29% dos 701 municípios que não foram selecionados por nenhum médico brasileiro ao longo do chamamento individual, que deu prioridade a brasileiros com diplomas do Brasil e a brasileiros formados no exterior, antes de convocar médicos estrangeiros de países como Espanha, Argentina, Portugal e Cuba, principalmente. Senhor presidente, temos que comemorar a presença desses profissionais, vai ampliar e qualificar o atendimento na atenção básica do Sistema Único de Saúde. E até o fim do ano, outros 3.600 profissionais cubanos chegam ao Brasil para ocupar os postos remanescentes após novas rodadas de chamamento individual de brasileiros e estrangeiros. No fim de agosto, o Ministério da Saúde concluiu a segunda rodada de inscrições do Programa Mais Médico, com adesão de mais 514 cidades e 25 distritos indígenas. Com isso, já são 4.025 cidades participantes, demandando 16.625 vagas, ou seja, 7,5% mais que o pedido feito na primeira etapa, que apontou a necessidade de 15.460 médicos. Todos sabemos que o Brasil tem uma média bem menor de médicos por número de habitantes. Além disso, nossos profissionais estão muito concentrados nas capitais e grandes centros. Temos aqui uma média de 1,8 médico por 1.000 habitantes, enquanto, por exemplo, na Argentina é de 3,2 médicos para cada grupo de 1.000 habitantes. Quero deixar claro que o programa Mais Médico não se trata apenas de trazer mais profissional. A presidenta também decidiu criar mais cursos de medicina e implantá-los onde a região onde antes não existiam. No Piauí, por exemplo, eu cito as cidades de Parnaíba e Picos como duas áreas onde serão implantados os cursos de medicina. Inclusive, Parnaíba será uma das primeiras. Aliás, fiz um apelo hoje também ao governo do Piauí para ver a situação do hospital de Seu Arco Verde, em Parnaíba. Recebi um relato de várias lideranças, incluindo o prefeito Florentino, e fiz um apelo para que se tenha a solução sobre essa situação do Hospital de Parnaíba e também de Buriti dos Lopes. Senhor presidente, temos que agradecer aos médicos que do Brasil ou de outros países do mundo que responderam ao chamado da população. Tenho certeza de que esses profissionais serão bem recebidos e terão a gratidão dos habitantes desses pequenos municípios que muitas vezes nunca nem viram um médico na sua vida. Por isso, faço meu agradecimento a esses médicos, a esses profissionais, homens e mulheres, que muitas vezes sacrificam a sua vida familiar para que possam estar atendendo a população carente do nosso país. Com muito prazer, ouço o nosso deputado Eduardo Amorim.
Senador, eu acho que nós vivemos um momento muito importante para o Brasil e uma oportunidade de promovermos um debate mais amplo, sem aquela visão estreita de trazer ou não médico, satanizar o médico, dizer que o médico não quer ir ou quer ir, se o salário é pouco ou baixo. A gente precisa ampliar esse debate. E esse é um bom momento para fazer isso, né? E nós só teremos uma saúde pública dos nossos sonhos se a gente tiver a coragem de promover o debate nos vários flancos. Eu estou convencido, senador Hélito, que nós, para termos uma saúde digna, um sistema de saúde forte, como foi concebido, né, universal, se nós tivermos, primeiro, o financiamento adequado. E aí esse debate será feito logo mais aqui pelo Congresso, né, nós vamos discutir a questão do financiamento. Daqui a alguns minutos eu estarei ouvindo o relatório final da comissão, subcomissão da CAES, que ficou encarregada de debater e discutir o financiamento da saúde. Portanto, esse é o primeiro item que eu acho fundamental. Não tem como a gente aceitar o Brasil destinando pouco mais de 3,7% do PIB para a saúde, né? Em 1995, a União destinava 9% da receita bruta. Hoje, nós temos um pouco mais de 7%, né? Então, não é o adequado. Segundo, nós precisamos de uma política de recursos humanos capaz de fixar o profissional nas regiões de difícil provimento, né? Porque eu tenho certeza que a medida 621, a medida provisória do Mais Médico, é uma medida emergencial. Nós não podemos esperar que daqui a 3 anos se renove por 3 e mais 3 e fiquemos sempre nas soluções temporárias. Nós precisamos de soluções definitivas, uma política de Estado que fixe. E também, nós vamos, logo mais também, daqui a alguns dias, vamos promover esse debate aqui no plenário dessa casa, quando formos votar o projeto de lei do senador Vital do Rego, do qual eu sou relator, que tramita na CCJ, que fala sobre a carreira nacional do médico. Uma carreira moderna, uma carreira dinâmica, uma carreira a exemplo de outras carreiras de profissões que existem no Brasil, onde o provimento será por concurso público, a porta de entrada será pelo interior, a porta de entrada também será pela... Obrigado. Atenção básica, onde haja a meritocracia, a avaliação do profissional e a mobilidade. Com isso, senador Wellington, eu acho que a gente oferece definitivamente uma política de recursos humanos capaz de fixar. O profissional, ele fará o concurso para entrar numa carreira e a porta de entrada será pela atenção básica e pelo interior do Brasil. E através da meritocracia, da avaliação e o ranking deste profissional, ele poderá sofrer a mobilidade e avançar até chegar num centro maior. Então, e por último, senador Wellington, é a questão da democratização das escolas de medicina. Eu acho que deverá ser discutida uma reforma nos currículos, onde a atenção básica seja mais valorizada na escola médica, onde o curso médico garanta ao recém-formado acesso à residência médica e à especialização. E aí sim, e mais do que isso, a gente precisa se preocupar com a presença do especialista na rede. E aí nós temos, eu pelo menos apresentei uma emenda na MP 621, onde oferece a oportunidade do recém-chegado à residência a ter um vínculo no serviço público, na rede pública, e esse vínculo vai ser pré-requisito para concurso público. Okay. Então, eu acho que dessa forma nós vamos cobrir a atenção básica e vamos suprir também a ausência, a falta de especialista na rede. Portanto, eu acho que esse debate, esse momento é um bom momento para fazermos um debate ampliado da saúde. Muito obrigado e parabéns pela sua fala.
Eu é que agradeço a Vossa Excelência, senador Paulo Davim, que eu quero aqui dar o meu testemunho da dedicação, juntamente aqui com o senador Moca, com o senador Humberto Costa, para citar apenas alguns de diferentes partidos e que se somam na busca de uma saída. E eu creio que, e é isso que eu, inclusive, quero aqui, para não tomar mais tempo, dar como lido um pronunciamento, e que eu ressalto exatamente o Sistema Único de Saúde brasileiro, essa conquista do povo brasileiro, a busca da promoção da saúde em primeiro lugar, de ter uma água potável, de ter banheiro, de ter esgoto, né, de ter as condições para adoecer menos, de preferência, se não pudesse adoecer de jeito nenhum, mas se adoecer, ter um sistema adequado, pronto, para o atendimento. Um sistema que atende mais de 100 milhões de habitantes, portanto, é um modelo nessa área para o mundo. E como Vossa Excelência bem lembra, a gente ao mesmo tempo está aqui cuidando de dar solução a situações pontuais como essa, da falta de profissionais em muitos lugares do Brasil, de ter unidades melhor equipadas, não é, na atenção básica, de poder ter os equipamentos, enfim. Mas junto também, né, valorizar o profissional, poder ter um contrato, ter tempo de serviço, poder ter a carreira, poder ter uma remuneração adequada, poder, inclusive, garantir agora as condições do financiamento. E sem criar um novo imposto, com recurso do pré-sal. Aqui a proposta é de, com recursos que hoje são destinados às emendas, algo em torno de 50% que estamos tratando com a Câmara, e junto com isso, uma complementação da própria União. E qual é a novidade importante que vamos estar tratando daqui a pouco na comissão temporária? É que pela primeira vez, desde que eu era deputado federal em 99, a gente já tratava disso no governo do presidente Fernando Henrique, e a gente ter a fixação de uma obrigação mínima por parte da União. Aqui mesmo, quando votamos a emenda 29, tá certo? Eu dizia que não tinha como fixar o lado da despesa e não ter o lado da receita. E a gente agora tem a presidenta Dilma se colocando à disposição de que a União possa atingir aquilo que os municípios já são obrigados a colocar, algo em torno de 15%, abrindo as condições para um novo momento no Brasil.
sem querer interromper, mais do que já interrompi, sendo velho, mas eu acredito que a gente poderia também não deixar passar a oportunidade de criar novas fontes de financiamento da saúde. E uma das fontes que poderemos discutir a viabilidade seria quando nós discutimos aqui o marco regulatório da mineração.
Exatamente.
Nós poderíamos discutir. Eu acho que a gente não pode perder do nosso horizonte fontes auxiliares de financiamento da saúde, né?
Parabéns.
Então isso é importante a gente... O pré-sal que foi... Sim, também, muito bem lembrado pelo senador Mozarildo, e o insistente combate à corrupção e o desvio de recursos.
Melhorar públicos. A gestão, combater a corrupção.
Exato. Profissionalização da gestão, essas coisas. Né?
Eu agradeço, presidente, e me permita dar como lido aqui um pronunciamento em que eu resisto exatamente isso. São 3,7 bilhões de procedimentos ambulatoriais. Isso aqui são profissionais de várias áreas da saúde. 531 milhões de consultas médicas por ano. Para a gente entender do que é que nós estamos falando, 1 milhão de internações por mês, para a gente entender o que é esse sistema, enfim, atendendo 97% de todas as demandas nessa área de saúde do Brasil. É isso o SUS e por isso sim precisa de mais recursos para esse financiamento. Muito obrigado, espero que Vossa Excelência possa considerar como lido também essa parte em que trato do SUS. Muito obrigado.